Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e nós estamos aqui em Notícias do Front, edição especial para os assinantes do Notícias do Front nos seus 7 primeiros dias, né, em que ela é exclusiva para os assinantes. Só então, a partir do 8º dia, ganhar todo o universo vasto, graças a Deus, de pessoas que de alguma forma são impactadas pelo Front. Moçada! E aí, chinês quer carne gorda ou carne magra? Essa é a pergunta. Deixa eu te explicar para vocês de onde saiu isso, né? Bom, primeiro, chinês come carne gorda, come carne magra? Em primeiro lugar, chinês come muito tudo, né? Quando você multiplica qualquer coisinha que chinês come por 1,3 bi de pessoas, dá muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Alguém já imaginou a quantidade de carne halal que a China, né, quando você pensa em carne halal, você pensa na China? Pois é, eu conheci uma pessoa sediada no Brasil, né, um cidadão, né, chinês, que tinha por missão profissional comprar carne halal para a China. Então, por mais que o número de muçulmanos não seja tão grande na China, ele existe. Né, proporcionalmente, como o N é grande, então qualquer pouco é muito. Então, assim, com esse raciocínio, a primeira conclusão é o seguinte: chinês quer comer carne gorda ou carne magra? Do ponto de vista de volume, ele come muito as duas. Só que nessa pergunta eu estou me referindo, é igual quando você pensa assim: o mercado de carro brasileiro é carro de caminhonete grande ou carro pequeno, popular? É um mercado em seu volume mesmo de carro pequeno. Então, o que que é o volume do mercado? O que que é o que caracteriza aquele mercado? No caso da China, com relação à carne, chinês quer comer carne magra. Beleza? E aí, por que que eu estou falando isso? Lembrando que essa reflexão chega num oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax, aditivo à base de virgem amicina da Fibro, Cargill Nutron, a serviço da nutrição da pecuária de corte brasileira, UPL Pronutiva, unindo biosoluções mais controle para que você tenha uma saúde vegetal plena no seu pasto, Sicoob Cred Goiás, a nossa agência do cooperativismo financeiro, né, bancário no setor marista de Goiânia, e por fim, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, lembrando também que todos esses nossos anunciantes, né, abrem o Notícias do Front juntamente com Alflex, identificação animal, o resto é brinco, e Asbran, a nossa associação que reúne 80% da indústria de suplementação mineral do Brasil. Muito bem, da onde veio essa reflexão que eu estou propondo aqui para vocês? Carne magra ou carne gorda? Então, primeira coisa, chinês é o mercado de carne magra. E sabe por que eu comecei a refletir sobre isso? Há alguns dias eu estava conversando com uma turma, uns chineses mesmo, como diz o outro, POI, né? Que eu converso bastante. É muito bacana a gente trocar experiência de peito aberto e em duas vias. Isso é muito legal. A gente consegue entender um ao outro mercado e a partir daí tomar melhores decisões. Eu estava conversando com a pessoa, Rodrigo, mas vem cá, quando começa o confinamento? Ah, olha, o confinamento, esse ano particularmente, pode ser que atrase um pouco, a gente está com muita incerteza, um custo de nutrição, de alimentação bastante caro. Não, não, mas quando começa, qual o pico de entrega, quando começa e quando acaba? A pessoa começou a perguntar muito nesse sentido, sabe? Eu falei assim, até que chegou, eu falei, vem cá, você está sentindo falta do gado confinado? Porque eu comecei a direcionar a resposta, olha, infelizmente você vai ter pouca oferta de gado confinado agora e tal. E aí eu percebi que não era exatamente por aí que a pessoa estava perguntando. Talvez era até o sentido contrário. E aí, para minha surpresa, a pessoa falou: não, não, eu quero saber quando começa, porque eu prefiro a carne que não é do confinamento. Eu falei, ué, para lá, para lá. A gente vê os frigoríficos incentivando muito, né, o abate de boiada para a China, justamente boiadas confinadas, as melhores boiadas, as confinadas especialmente, vão todas para a China. E aí eu comecei a perguntar para a pessoa, ele falou: não, o chinês não quer gordura. A gente não gosta de comer gordura. É um ou outro mercado aqui e tal, que de novo ainda tem um bom volume, porque tudo na China tem volume, mas o padrão é carne sem gordura. E por que que então o nosso gado confinado vai para lá? Justamente por causa da idade. Como o gado confinado ele atinge a idade de abate, né, mais cedo, o gado, na média, é mais novo. E como existe a exigência de exportação para a China com relação à idade, você acaba precisando de animais mais novos, né? Então, o que que acontece? Quando você pega um animal terminado a pasto, o percentual de animais habilitados China cai do que quando você pega, por exemplo, uma boiada de confinamento ou mesmo uma novilhada de confinamento. Só que o que que a gente tem visto? Existe uma tendência de aumento de período de confinamento, tanto para machos quanto para novilhas, acima de 120 dias. Isso inclusive leva, eu conversei aí com as fontes da indústria nacional, isso inclusive leva a gente a ter penalização, por exemplo, numa parte do bovino, na ponta de agulha, que naturalmente já é gorda. Quando você pega uma novilha pesada, ou um macho acima de 120 dias, ou uma novilha muito pesada, apesar da novilha dar 100% de habilitação China, o macho dá um pouco menos, e esse é um outro grande motivo da gente ter eleito novilha como um lote padrão, né, de animal para enviar para a China, acaba tendo desclassificação por gordura na ponta de agulha. Então, quando você olha, na verdade, o boi de pasto, ele tem um perfil de carcaça mais positivo para o que a China quer. Porém, ele tem um perfil de idade diferente do que a China nos exige. Então, nesse momento, o que que a gente vê no Brasil? A idade média do gado abatido caindo, é fato, mas ainda é um problema. Porque a gente vê ainda quando o abate vem preponderantemente de animais engordados a pasto, uma idade média mais alta, né? Então, nesse momento, qual que é a consequência? Como a China pôs essa restrição de idade, isso é só no Brasil, né? E até onde eu saiba, inclusive isso foi discutido no evento da Scott Consultoria no final do ano, meio que foi um oferecimento do Brasil: olha, a gente põe aqui um gado mais novo para vocês não terem problema aqui com mal da vaca louca, porque é característico do animal mais errado, né? Então, nesse momento, o que está acontecendo? Pouco volume de abate no Brasil, né? Menos abate e um menor aproveitamento do gado abatido, porque proporcionalmente hoje nas nóreas de abate tem mais boi oriundo de engordas a pasto do que tinha em novembro, setembro, outubro e dezembro, por exemplo. Então, o índice de aproveitamento do gado abatido para a China está caindo e o volume está muito baixo. Quando você pega a Argentina, o volume de abate também está baixo. No Paraguai, para a gente pegar aqui a América do Sul, o volume de abate está alto, mas lá não é habilitado China. Então, qual que é a consequência? Falta a arroba, né, habilitada para a China, e falta carne. E aí sobe no Brasil, sobe no atacado da China, como eu reportei num post para os assinantes essa semana, né? E é interessante porque a pessoa da China com quem eu estava falando, né, falou: olha, putz, eu prefiro. Não, você está falando aí, eu quero o gado a pasto, porque se a hora que vem o gado confinado, eu prefiro muito mais as vacas da Argentina. Olha só, cara. Só que quando você vai atrás da informação, né, todo comprador ele é hábil em desmerecer o seu produto. Então, imagina que uma novilha brasileira, né, engordada aí num confinamento por 120 dias, 100 dias, 110 dias, ou uma boiada top, seria pior que uma vacada da Argentina, que quando a gente conversa com pessoas que têm experiência lá, a vaca abatida na Argentina é aquela vaca salameira mesmo, né, a carne magra, escura, dura, sem padrão, né, e lá não tem restrição de idade, né? Então, tudo bem, é uma carne magra, só que ela tem, além de ser magra, ela é escura, ela é dura, ela não tem padrão. Tanto é verdade que o preço da carne argentina exportada para a China tem uma redução, um deságio de 200 a US$ 400 em relação à carne brasileira. A Argentina só é muito hábil para vender a carne dela para a Europa, e aí ela vende acima do que a gente vende para a Europa. Mas para a China é o contrário, né? Porque os animais têm um padrão inferior mesmo. Mas a moral da história é o seguinte: a gente está num ano de custo de alimentação extremamente pesado, muito, muito caro, energia e proteína, e nós estamos produzindo um animal que, para atender a idade, que é um critério absolutamente sem nenhum nexo, é uma jabuticaba, porque só o Brasil é submetido a esse tipo de critério, a gente acaba despendendo, principalmente para o produtor, um valor, um investimento, um custo muito alto para engorda, para você conseguir terminar um animal muito novo. Você leva esse animal para o cocho, a um custo extremamente alto, que inclusive gera, né? Eu falei com fontes do frigorífico brasileiro: ó, Rodrigo, a gente tem que refilar aqui, ou seja, tirar a gordura. A gente sofre penalização na ponta de agulha, que é um corte naturalmente gordo, né? Por quando a gente vê novilhada aí muito pesada, né? Então, tudo bem, tem 100% de habilitação para a China, mas você tem que refilar. Você tem penalização na ponta de agulha, né, para o frigorífico. Então, olha que absurdo, né? E aí eu voltei a informação, né, para a turma da China. Eu falei: olha o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão exigindo um animal novo, a gente precisa se virar por conta disso. Um animal a pasto, que é a maior parte do rebanho brasileiro, poderia atender vocês. Aí sabe o que o comprador chinês falou para mim? Rodrigo, eu não tenho ideia e não faz sentido nenhum a gente ter essa restrição de idade. Lógico, é um cara da iniciativa privada, né? A gente não sabe 100%, nunca é 100% privado, mas a pessoa, o cara concordou comigo na hora. Falou: Rodrigo, você sabe que é verdade? Eu falei: você está tão preocupado com boi de confinamento ou novilha de confinamento, você quer o animal de pasto, só que o animal de pasto você tem que abrir mão do gatilho da idade. Não faz mais sentido? Ele falou: puta, faz total sentido, mas infelizmente é assim e tal. Eu vou procurar saber, ver se isso pode cair e tal, mas enfim. Gente, então é isso. Nós estamos investindo, produzindo um produto, gastando dinheiro para produzir esse produto, que não é o produto que o sujeito quer do ponto de vista de perfil de carcaça, mas só para atender um gatilho de idade, que é uma jabuticaba. Foi colocada ali, ninguém sabe por quê. É igual a tartaruga em cima do poste, né? Você não sabe como é que chegou ali, você não sabe como é que foi parar ali, você não sabe como é que faz para tirar aquilo ali dali, mas tá ali. Você não consegue explicar. É mais ou menos isso. É a tartaruga em cima do poste ou a Dilma lá na presidência. São coisas que a gente não sabe explicar e acabam acontecendo, né? Moçada, é isso. Vamos escutar o cliente para ver o que que o cliente quer e a gente poder oferecer o produto que o cliente quer. É básico na relação comercial, né? A gente precisava ter aí um diálogo franco e aberto para resolver, porque isso custa muito ao produtor brasileiro, para ter que gerar depois penalização para quem vende a carne, para ter que gerar necessidade de refilar e para ter que gerar um comentário desse do comprador chinês dizendo que prefere a vaca da Argentina salameira do que uma novilha gorda do Brasil, e a gente gastando dinheiro para engordar esse trem. Moçada, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. É uma reflexão. Eu acho que é sempre bom a gente conhecer o nosso cliente. Eu me esforço muito para isso. Converso muito com a turma do lado de lá, né, do país, Oriente, e para a gente aprender com eles e eles aprenderem com a gente. E é interessante quando a gente resolve fazer um diálogo aberto e maduro, você vê que as duas partes estão concordando de que seria melhor não ter esse gatilho de idade. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. É sempre um prazer tê-los aqui na nossa audiência. Até mais.